Sim, o nosso grande desafio é levarmos a sério o que se disse no último fim dos vídeos, ou seja, de que os jovens sejam propriamente os protagonistas da questão da Igreja. E eles não são apenas destinatários à ação da Igreja, como se fossem os nossos mais velhos, a ter que fazer tudo e a querer fazer tudo. Não é assim. O que o filme propõe é dar o protagonismo em que os próprios jovens levem por diante aquilo que nós, quando também somos jovens, também levamos por diante. E esse é que é o nosso grande desafio. Digamos que agora a preparação e depois a realização das Jornadas Mundiais da Juventude de 2022 é uma reflexão ativa e criativa dessa proposta de protagonismo juvenil da Igreja que o filme dos bispos nos confiou.
Justamente nessa ação ativa e criativa para chamar os jovens para a Igreja, quais são os argumentos para esse, esse fim? Quais os pontos essenciais nas palavras que têm de ser dirigidas aos jovens?
É levarmos a sério e com bastante incidência da nossa parte aquilo que já está a acontecer concretamente em Portugal. Estas jornadas são uma feliz concretização de um sonho que era, há muito tempo, das dioceses portuguesas, da Conferência Episcopal Portuguesa. Quantas vezes falámos disso? Eu estou na conferência há cerca de 20 anos, tantas vezes falámos disso, no que seria bom organizar umas jornadas em Portugal se o Papa não nos confiasse, mas também, muito especialmente, nos últimos anos, da grande vitalidade que várias realidades juvenis católicas têm demonstrado. Por exemplo, neste momento, aí em Portugal, estão milhares de jovens universitários católicos em dezenas de países, espalhados por paróquias do nosso sul, do nosso país. E só não são mais porque não há capacidade logística para receber. Mas essa vitalidade que se manifesta assim, manifesta-se também em muitíssimas ações de voluntariado, concretamente em organização de férias para gente que, se não fossem eles, os campos de férias não as teriam, em ações de atendimento da via, claro, em paróquias e outras realidades. Ou seja, há uma movimentação da União Católica Portugal, para a qual nem toda a gente está atento, mas que é uma realidade, que é um facto, e é também daí que vem muita vontade estas jornadas se organizarem. Quando eu, há cerca de um ano, vi ao Papa Francisco, em nome dos meus colegas de Portugal, a realização de uma jornada no nosso país, também foi muito especialmente para responder ao insistente apelo dessas realidades juvenis católicas que em Portugal são criadas.
Sr. D. Manuel, já estamos a 3 anos das Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa. Será certamente um desafio também do ponto de vista logístico. Eu pergunto-lhe também se está confiante que terá apoio ao nível do Estado, dos decisores municipais, para garantir que a jornada decorra da melhor forma.
Vamos lá ver, e não podia ser de outra maneira, e se a gente foi indicado por Roma, quando nós apresentámos a candidatura, se perguntássemos às autoridades públicas se havia possibilidade de organizar algo deste género no nosso país, e concretamente em Lisboa, porque isto é uma realidade multitudinária, nós podemos ter muito baixo de 1 milhão, até talvez 2 milhões de jovens, não só durante a Semana das Jornadas, mas começando a chegar antes, para várias atividades em todo o país. Portanto, se isto é assim, para um país como nós somos, com 10 milhões de habitantes e com as capacidades que temos, é uma realidade de Igreja, com certeza, mas é uma realidade social fortíssima. E foi assim atendida por todos os organismos sociais com quem eu contactei e nos quais encontrei a maior abertura, porque efetivamente trata-se de realizar em Portugal algo completamente inédito. Deste tamanho, com esta quantidade e com esta qualidade, nós nunca tivemos uma coisa assim. Daí que, com certeza, que os nossos responsáveis políticos e administrativos, e atendendo também à projeção que se dá em Portugal no mundo com esse setor juvenil, disseram que sim, e por isso deram a sua colaboração para já de disposição e, com certeza, depois à prática.